doações de moradias vão ser contratadas na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida a partir de 2015.
Reajuste de planos de saúde individuais fica limitado em 9,65% para contratos a partir de 1999.
Lançado o programa para estimular a geração de renda e a permanência dos jovens na área rural.
Quinta-feira, 3 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida tem a meta de contratar 3 milhões de casas. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
O repórter Leandro Alarcon traz os detalhes.
A próxima etapa do programa começa em 2015. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a meta do governo é contratar 3 milhões de casas a partir do ano que vem.
O nosso objetivo é deixar claro que é possível contratar agora 3 milhões de moradias. 3 milhões de moradia, porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade. As famílias de menor renda precisam continuar recebendo subsídio quase integral, tal como fizemos até agora. E nós precisamos sinalizar para os empresários se prepararem com terrenos, discutir com prefeitos para que isso ocorra a partir de 2015.
Para o presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, essa é uma meta realista.
É possível para o Estado brasileiro dar conta, seja sob o ponto de vista de recursos subsidiados, sob o ponto de vista de recursos onerosos, do Fundo de Garantia, etc., certo? É possível se cumprir essa meta.
A trabalhadora autônoma Elizarda Maciel é uma das pessoas que já recebeu uma casa pelo programa. Ela conta que há 30 anos tenta comprar a casa própria, mas só agora conseguiu realizar esse sonho.
De lá para cá, né, batalhando e indo, insistindo, eu já tinha realmente perdido as esperanças. Mas graças a Deus, até que enfim recebi comunicado, né, para me entregar as documentações. Aí com 1 ano e 7 meses já recebi outro comunicado que é para mim receber o apartamento. Realmente eu entrei, sabe, em pânico, fiquei eufórica, fiquei muito feliz.
Para participar do Minha Casa Minha Vida é preciso se enquadrar dentro das faixas de renda do programa, que atende famílias com renda mensal de até R$5 mil. Existe ainda a modalidade rural, destinada aos agricultores familiares e para quem trabalha no campo, com renda anual bruta de até R$60 mil. O detalhamento da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida está em discussão no governo federal com empresários e movimentos sociais. Durante o anúncio da terceira etapa do programa, Dilma Rousseff entregou outras 5 mil casas. A repórter Daniela Almeida tem mais informações.
As 5.080 unidades habitacionais entregues nesta quinta-feira estão localizadas em 7 estados, mas o Distrito Federal. Por videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff, que esteve presente no Paranoá, no Distrito Federal, para entregar 321 residências, comandou ainda as entregas feitas por ministros em outras 9 cidades: Santo André, em São Paulo, Duque de Caxias e Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, Governador Valadares e Betim, em Minas Gerais, Joinville, em Santa Catarina, Jequié, na Bahia, Curitiba, no Paraná, e Juazeiro do Norte, no Ceará. Tanto os apartamentos quanto as casas do programa Minha Casa Minha Vida são compostos por sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. E algumas unidades são reservadas a pessoas com deficiência, como destaca a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti.
Todos os conjuntos habitacionais tem no mínimo 3% das unidades voltadas para as pessoas com deficiência, como é o caso do Gabriel e Anice, que são um casal, né, com deficiência visual. No caso da Anice e do Gabriel, eles têm dupla vitória, porque Vitória é o nome da nenenzinha deles, de 3 meses, e Vitória também é conquistar o sonho da casa própria.
Os beneficiados com a entrega dos imóveis do programa do governo federal também receberam o cartão do programa Minha Casa Melhor, que financia, a juros mais baixos, a compra de móveis e eletrodomésticos, com limite por cartão de R$5.000. Ao todo, cerca de 547 mil famílias já foram contempladas com recursos que somam R$2.700.000. Para o ministro da cidade, Gilberto Ock, o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Ao assinarem o seu contrato, receberem a sua chave, elas também receberão o cartão Minha Casa Melhor. E esse cartão dará oportunidade a elas de adquirirem móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, para que possam mobiliar a sua casa e melhorar cada vez mais a qualidade de vida.
Desde o lançamento, em abril de 2009, o Minha Casa Minha Vida já contratou 3 milhões e 400 mil moradias e entregou 1 milhão e 700 mil unidades. São mais de 6 milhões e 400 mil pessoas beneficiadas em todo o país. Reportagem Daniela Almeida.
Promover a formação, a geração de renda e a inclusão de jovens que vivem no campo. Essa é a ideia do Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural, PAJUR, lançado hoje aqui em Brasília.
Em um primeiro momento, R$35 milhões serão investidos no programa, que conta com ações integradas de 8 ministérios, secretarias e órgãos do governo federal.
O Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural, PAJUR, é resultado do diálogo entre governo e movimentos sociais da juventude, como camponeses da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, indígenas, extrativistas e quilombolas. A ideia é que as ações ajudem a evitar a saída do jovem do campo e melhorem as condições de produção rural, como explica a secretária nacional de Juventude, Severine Macedo.
O debate que a gente busca estimular, inclusive com programas como esse, é ampliar a opção da juventude permanecer no meio rural. Quem quer ir para a cidade tem todo o direito de ir para a cidade. Mas aqueles jovens que querem permanecer e não têm condições, precisam ter essas condições ampliadas. Avançamos muito na política da agricultura familiar, mas o impacto sobre a vida do jovem é diferente do impacto da vida da família. Então, ações direcionadas para eles são importantes para construir a autonomia, inclusive do jovem frente à família, na própria comunidade.
O PAJUR dá continuidade a iniciativas pilotos que acontecem desde 2011, como cursos de inclusão digital. E a partir de agora serão implantadas, por exemplo, estações itinerantes que levam serviços à população do campo, núcleos de conexão à internet em comunidades rurais e cursos de formação em agroecologia. Maria Helena Serafim Rodrigues, de 26 anos, nasceu na comunidade Calunga de Monte Alegre, no estado de Goiás. Ela fez o curso de formação em agroecologia cidadã, que vai ser consolidado com o PAJUR. Nos encontros, que duraram mais de 200 horas, ela aprendeu sobre organização social, políticas públicas e manejo sustentável, e diz que isso ajudou os jovens de sua comunidade a permanecerem no campo.
Tinha jovens que deu até um depoimento, tinha um primeiro que a primeira coisa que ele ia fazer era ir embora. Hoje ele está fazendo um projeto de criação de galinha caipira, né, para integrar na comunidade. Então ele já teve a oportunidade de pensar, não, eu posso criar a galinha caipira, eu posso ter uma renda, eu não preciso ir trabalhar para os outros.
As ações previstas pelo PAJUR devem ter duração de até 3 anos. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, hoje o Brasil tem cerca de 8 milhões de jovens de 15 a 29 anos que vivem no campo. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
O índice máximo de reajuste a ser aplicado aos planos de saúde individuais não pode ultrapassar 9,65% para os contratos firmados a partir de janeiro de 1999.
A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, incide sobre os contratos de 8 milhões e 800 mil consumidores, o que representa 17,4% do total de 50 milhões e 300 mil beneficiários de planos de saúde no Brasil.
Informações em www.ans.gov.br. www.saudeonline.com.br.
E ainda falando sobre planos de saúde, Gláucia, foram lançadas duas campanhas publicitárias da ANS sobre a necessidade de se estar consciente na hora de escolher um plano de saúde.
As campanhas abordam a importância da informação para uma escolha adequada e dão uma orientação especial aos idosos.
Juntos, a dona de casa Maria Marlene Souza, de 71 anos, e o marido dela, Antônio Azevedo da Costa, de 77 anos, pagam pelo plano de saúde R$ 2.080 ao mês. O valor, porém, não garante a eles o direito de fazer exames, consultas e procedimentos médicos na rede privada, como planejaram. Ultimamente, o plano de saúde da dona Marlene tem sido constantemente recusado. Médicos e clínicas onde ela gostaria de ser atendida não trabalham mais com a operadora de saúde contratada pelo marido há 23 anos. E Marlene se sente frustrada.
Eu me sinto assim, indignada, triste, sem apoio, me sinto desamparada de eu pagar um plano caro e na hora que eu preciso, eu não tenho cobertura, mas tem a obrigação de pagar.
Para orientar melhor os consumidores sobre os planos de saúde e os direitos que eles têm, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, divulga até 4 de julho duas campanhas publicitárias em emissoras de televisão e também na internet. A primeira campanha alerta que idosos não podem ser recusados por planos de saúde. O diretor-presidente da ANS, André Longo, confirma que a idade não pode gerar discriminação.
Nós estamos reforçando que recusar pessoas em plano de saúde por causa da idade não é possível. Então, qualquer problema que o idoso tiver com a operadora ou alguma dúvida que ele tenha, é muito importante falar com a ANS. Na hora de escolher uma operadora, ele deve sempre buscar saber se aquela operadora tem, por exemplo, programas de promoção de saúde, prevenção de riscos e doenças. E nós estamos recomendando fortemente que ele procure informações essenciais no portal da agência.
A segunda peça publicitária trata do consumo consciente e orienta o consumidor a pesquisar antes de contratar o plano de saúde mais adequado. André Longo aponta que o site da ANS traz 10 informações rápidas que ajudam o consumidor a escolher o plano de saúde certo.
São 10 questões que a agência chama a atenção, uma série de informações que são essenciais, muito importantes para que o consumidor, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, ele tenha antes de fazer a contratação de um plano de saúde ou antes de exercer o direito à portabilidade já hoje presente para as pessoas físicas junto à ANS.
As duas campanhas ainda orientam o consumidor a procurar os canais de relacionamento da Agência Reguladora dos Planos de Saúde no Brasil, o Disque ANS, no 0800-701-9656 e pela internet em www.ans.gov.br. Reportagem, Daniela Almeida.
A Voz na Copa.
O número de visitantes na cidade de São Paulo já chega a 350 mil pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, durante a Copa do Mundo.
A informação faz parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério do Turismo e a Prefeitura de São Paulo. Os dados mostram ainda que mais de 70% dos entrevistados deram nota entre 7 e 10 para os serviços turísticos prestados durante os jogos na capital paulista.
A maioria dos turistas em São Paulo durante a Copa tem entre 30 e 39 anos. Os estrangeiros vêm principalmente da Argentina, Chile e Uruguai. Já a maior parte dos brasileiros são do interior do estado de São Paulo, além de Rio de Janeiro e Minas Gerais. O meio de transporte preferido é o metrô, seguido de carro e ônibus. O número de visitantes na cidade já soma quase 350 mil pessoas, com grande presença de estrangeiros. O secretário municipal de turismo, Wilson Poit, diz que o total deve ser de 500 mil visitantes até o final do campeonato.
O que nos deixa muito satisfeitos é o turista dizer o quanto São Paulo tem que ele não sabia, de gastronomia, de cultura, de outras coisas, e que ele pretende voltar nos próximos anos, confirmando as estatísticas de outras cidades que fizeram Copa do Mundo ou Olimpíadas.
Gastronomia, vida noturna e opções de compras são apontados como os grandes diferenciais da maior metrópole da América Latina. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, diz que a Copa é um divisor de águas na economia do setor no Brasil.
É um ponto de inflexão importante agora para nós do turismo, que estamos militando há muito tempo para o trade turístico. Finalmente, nós possamos colocar o turismo em definitivo na agenda de desenvolvimento, na agenda econômica, com a priorização que o turismo brasileiro merece. Sabemos que podemos ganhar muito mais a partir dessa Copa, atenção política, atenção econômica, para que nós possamos atingir também, a exemplo de outros países, né, o turismo atingir percentuais no PIB muito mais significativos do que os 3,7 que nós temos hoje.
Os gastos dos turistas em São Paulo também aumentaram. Passaram de R$ 1.800 para R$ 2.000 entre brasileiros e quase R$ 5.000 entre estrangeiros, o que vai injetar R$ 1 bilhão na economia da cidade. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E além dos pontos turísticos, Salvador programou atrações culturais para receber os torcedores que estão na cidade para a Copa do Mundo.
Dança, música, artesanato. Manifestações artísticas que revelam a diversidade cultural baiana.
O que é que a Bahia tem? Pergunte aos baianos.
A boniteza da Bahia, a boniteza de Salvador e o povo hospitaleiro.
Tudo na Bahia é bom. O samba, primeiramente o samba, né? Depois tem outras coisas também, tem o ponto turístico aqui, tudo de bom.
E qual a opinião dos visitantes?
É um povo animado, agitado, que gosta de festa.
O povo daqui que é muito alegre, a energia deles que é contagiante.
Primeira capital do Brasil, Salvador, a capital da Bahia, é uma grande mistura de raças, culturas e belas paisagens, que atrai milhares de turistas todos os anos. E durante a Copa do Mundo, a cidade tem uma programação cultural agitada. Uma das atrações musicais foi o Festival de Música Instrumental da Bahia, que reuniu atrações locais e internacionais no Teatro Castro Alves. O festival chegou à 19ª edição, como conta o fundador Zeca Freitas.
Surgiu em 1980 pela necessidade dos próprios músicos, de que eles perceberam que já tinham muitos grupos aqui em Salvador nessa época que já merecia esse festival e vieram me propor essa ideia de formar esse festival. Foi assim que nasceu.
Outra ação cultural é o projeto Grande Dança Brasil, iniciativa do Ministério da Cultura em formato de flash mob, termo em inglês que significa mobilização relâmpago. São apresentações de dança inusitadas e rápidas que acontecem em espaços movimentados, como na praça em frente ao Mercado Modelo de Salvador. Nesses espetáculos, o público também pode entrar no clima, como conta o coreógrafo Robes Correa.
O flash mob, na verdade, é uma estrutura coreográfica que tem 14 participantes. Essa estrutura coreográfica é uma coisa bem simples para que qualquer pessoa que esteja passando queira pegar a sequência e executar junto com esses 14 participantes.
Outra iniciativa do Ministério da Cultura acontece na Biblioteca Pública da Bahia, conhecida como Biblioteca dos Barris. Tem um acervo de mais de 200 anos e está recebendo, durante a Copa do Mundo, obras de artesãos de todo o país por meio do programa Vitrines Culturais, como explica a gerente de mobilização regional do Ministério da Cultura na Bahia, Cristina Cruz.
A ideia é você poder ter acesso a uma grande exposição do artesanato. E além dessa exposição, você também pode comprar o artesanato. Então, pela primeira vez, o artesão brasileiro, ele envia o seu artesanato para uma grande exposição durante a Copa, né? Então, uma visibilidade do que está sendo produzido hoje de melhor qualidade de artesanato no Brasil.
O programa Vitrines Culturais acontece em outras 6 cidades sede da Copa do Mundo. De Salvador, João Pedro Neto, na Copa das Copas.
E com tantos turistas estrangeiros no Brasil, a partir de agora, quem vem de outros países já pode avaliar estabelecimentos e atrações turísticas segundo a acessibilidade.
É que foi lançado pelo Ministério do Turismo uma página na internet que oferece mais de 530 mil estabelecimentos no que se refere à estrutura para pessoas com deficiência. É o guia Turismo Acessível.
Para dar notas ou cadastrar novos estabelecimentos, como restaurantes, bares, meios de hospedagem, shoppings, museus, serviços turísticos e atividades de lazer, basta preencher um cadastro.
No Brasil, vivem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. A partir de agora, essas pessoas têm uma nova ferramenta para ser utilizada na escolha dos locais que vão frequentar. É possível saber pela internet os estabelecimentos que contam com estrutura de acessibilidade, como, por exemplo, rampas de acesso para cadeirantes, cardápios em braille e banheiros adaptados. A pesquisa pode ser por temas como hotéis, museus, restaurantes e lanchonetes, e também por tipo de deficiência, como auditiva, física ou motora, visual ou de mobilidade reduzida. O site funciona como um guia virtual, como explica o Wilken Souto, diretor do Departamento de Produtos e Destinos do Ministério do Turismo.
O empresário ele pode ir lá se autodeclarar, colocar quais são os itens de acessibilidade que ele tem para o tipo de deficiência, se ele tem algum tipo de adaptação para a pessoa com deficiência motora, visual, auditiva, e a própria pessoa com deficiência, que é o principal público do site, pode ir lá cadastrar o empreendimento que ele visitou e avaliar aquele empreendimento. Porque hoje o turista, ele acredita muito mais no depoimento de um outro turista, de alguém que ele conhece, sobre aquele estabelecimento.
A ideia é que o site, além de ajudar as pessoas com deficiência na escolha do local que desejam ir, seja também um incentivo para que os estabelecimentos invistam em acessibilidade. Rafael Lucena tem 31 anos e mora em Brasília. Ele é cadeirante e participa da seleção brasileira de rugby. Rafael conta que muitas vezes já deixou de sair de casa e frequentar restaurantes por achar que o local não tinha condições de receber de forma adequada uma pessoa que usa cadeira de rodas.
Teve alguns amigos que me chamaram para sair de um certo estabelecimento e eu falei, ah, não vou lá não. Ah, por quê? Porque lá é ruim para entrar, cadeira de rodas mal entra na porta e não tem banheiro acessível. Raramente dá um jeito. Não, melhor não, todo mundo ficou olhando. Agora a gente tem a liberdade.
Pelo site já é possível avaliar mais de 530 mil estabelecimentos. Basta acessar o site www.turismoacessível.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Há menos de um mês no ar, o site Guia Turismo Acessível já recebeu mais de 220 mil acessos de usuários, uma média de 10 mil visitas ao dia.
Segundo o Ministério do Turismo, o site deve se tornar uma referência não só para a população, mas também para prestadores de serviços, como hotéis e restaurantes.
Quer conhecer a página na internet? Então acesse www.turismoacessiveltudojunto.gov.br.
Já estão abertas as inscrições para o curso que vai capacitar facilitadores no apoio ao preenchimento do Cadastro Ambiental Rural, o CAPCAR, pelos proprietários ou posseiros rurais.
Serão disponibilizadas 31 mil vagas, distribuídas em 4 turmas, sendo que a primeira vai priorizar a inscrição de profissionais de órgãos públicos de meio ambiente e extensão rural.
O curso é de graça, pela internet, e a inscrição para a primeira turma fica aberta até o dia 20 de julho, na página www.car.gov.br. As turmas seguintes vão ser abertas quando a primeira for finalizada.
O seguro para a produção agrícola da safra 2014-2015 será de R$ 850.
O valor será pago em 5 parcelas de R$ 170. Também foram delimitadas quais famílias são prioritárias e estipuladas regras para a inadimplência.
A resolução publicada hoje no Diário Oficial da União também delimita as cotas para o recebimento do seguro destinadas a cada estado associado.
Voz do Brasil.
A cidade de Curitiba vai receber R$ 980 mil para obras de reconstrução de danos causados pelas chuvas intensas que atingiram a capital paranaense no mês passado.
Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, os recursos vão ser liberados em 2 parcelas.
Esses recursos se somam aos R$ 7.400.000 que o governo federal já tinha liberado para o Paraná por causa da chuva e das enchentes que atingiram o estado em junho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
3 milhões de moradias vão ser contratadas na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de 2015.
Reajuste de planos de saúde individuais fica limitado em 9,65% para contratos a partir de 1999.
Lançado o programa para estimular a geração de renda e a permanência dos jovens na área rural.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E quer conhecer mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.